mesa do espelho. Sou criança no seu colo. Meu caminho é você na frente, minha mãe. Seu coração, minha canção é pra você, mãezinha. Meu caminho é você na frente, minha mãe. Minha vida tem seu coração.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Estamos de volta, olha só, 3 horas 34 minutos em Salvador. Voltamos com o nosso álbum do dia, escutando o Saulo cantando Mãezinha, essa música que o Saulo Fernandes fez bem recentemente em homenagem à sua mãe que partiu, que foi para o encontro do Pai Jesus ao céu, que se despediu dessa vida material, mas que segue como memória através da música do filho, essa dedicação linda que o Saulo Fernandes fez para sua mãe, batizou a canção de Mãezinha. E você está acompanhando o programa Pega a Visão da Tarde dessa sexta, dia 17 de julho, aqui comigo João Vitor. Agora há pouco tivemos Conexão Rural. Você acompanha tudo pelo dial da 106.1 e também pelo YouTube da Rádio Cardeal FM. E agora vamos pegar a visão em um assunto muito sério, gente. Até baixei o BG um pouquinho para a gente falar de assunto sério, porque o programa Pegar Visão é cidadania, educação, música, cultura, juventude. Falar de cidadania é falar do povo brasileiro, né? Então a gente está acompanhando esse novo episódio infeliz do novo tarifaço aplicado pelo governo dos Estados Unidos ao governo do Brasil. E o governo federal anunciou um novo programa de apoio às empresas brasileiras que podem ser afetadas pela tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre os produtos nacionais. Essa medida foi apresentada ontem à noite, quinta-feira, durante uma coletiva de imprensa em Brasília. Segundo o governo federal, a iniciativa ela vai reforçar linhas de crédito já existentes, ampliar ações de diversificação de mercados e oferecer suporte aos setores mais atingidos. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, aí cerca de 2.400 empresas exportadoras podem ser impactadas pelas novas tarifas, especialmente em empresas dos segmentos de madeira, de máquina, de equipamento móvel, de cerâmica, de calçados e de açúcar. O ministro da Fazenda do Brasil, Dário Durigan, afirmou que o governo federal pretende ouvir os setores afetados antes de definir o volume de recursos que será destinado a esse programa que o governo federal está buscando para dar conta do setor produtivo do Brasil que vai sofrer com o novo tarifaço. A gente vai escutar agora no programa 12 em Pauta a reflexão dela, Edila Lula. Ela que é comentarista de política em Brasília, auxilia aqui a nossa Rede Excelsior, é colunista também do 12 em Pauta, do Pega Visão. E eu conversei hoje com Edila Lula, que trouxe para a gente uma reflexão sobre como vai funcionar a organização do governo federal para lidar com o novo tarifaço que está acometendo o nosso país. Vamos lá, escutar agora a reflexão política com Edila Lula.
Pega a visão. Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Boa tarde a você, João Vitor, meu amigo. Boa tarde à sua equipe técnica e todos aqueles que nos acompanham pela Rede Excelsior. Pois é, João, então só lembrando, tudo começou em 9 de julho do ano passado, 2025, quando o presidente Donald Trump publicou uma carta em uma rede social, a rede social dele, né? Ou seja, já fugiu das regras internacionais por aí, porque o correto, quando um país se refere ao outro, é enviar um ofício, um documento direcionado ao presidente daquele país. Enfim, ele publicou pelas redes sociais esse anúncio de que iria taxar 50% dos produtos brasileiros que entram nos Estados Unidos. A lista era enorme. Praticamente tudo que o Brasil vendia para os Estados Unidos entrou nessa lista. Nessa mesma carta, lá no final, ele dizia que poderia enquadrar o Brasil na chamada seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos. Esse é um dispositivo que permite ao governo americano combater possíveis barreiras comerciais que são praticadas por outros países, usando esse recurso aí, que eles chamam de seção 301. Então, naquele momento, lá no ano passado, teve início essa investigação que terminou agora, dia 15, né? Como a gente comentou na segunda-feira. Importante dizer que essa sessão 301, João, diz que tem que ter justificativa. Quando você fala, olha, esse país está cometendo injustiças em relação ao comércio internacional que a gente pratica, você tem que justificar, você tem que ter provas para isso, não é? Então, qual foi a razão que o governo de Donald Trump usou para dizer que o Brasil praticava comércio ilegal com os Estados Unidos? Razões absurdas. Por exemplo, que o Brasil adota práticas que prejudicam o comércio, como o PIX, o sistema de pagamento que o Brasil inventou, né? O sistema de pagamento instantâneo. Também citou acesso ao comércio de etanol, que, aliás, é uma briga antiga dos Estados Unidos com o Brasil, o desmatamento ilegal e ainda a pirataria que ele disse ocorrer aqui no Brasil. Né? Com isso, eles justificaram esse tarifaço que entra de 25%, que passa a valer a partir de 22 de julho, 25% acima do que já é pago, né, por cada produto. Só lembrando, João, que no meio desse caminho, entre o dia 9 de julho e agora, a Suprema Corte, ou seja, a Justiça dos Estados Unidos, decidiu que aquela tarifa de 50% que o Trump havia anunciado para já, não valeria, porque ele usou argumentos que estão fora da legislação, teria que passar primeiro pelo Congresso Nacional. Você se lembra disso? A gente até comentou que foi mais por ação e força da diplomacia empresarial, da indústria local, da indústria do Brasil, da indústria dos Estados Unidos, que eles resolveram derrubar. Então, agora essas tarifas estão valendo. É importante dizer que, nesse momento, os produtos afetados são bem menos que foi naquele 9 de julho do ano passado, porque nesse caminho, como eu disse, vários setores perceberam, né, sentiram que a economia dos Estados Unidos é que era fortemente afetada. Então, a lista atual é bem menor do que a lista daquele momento, viu, João?
É verdade, Edila. Agora, com esse impacto, a gente teve a coletiva de imprensa ontem, né, aí do governo federal, com a presença do vice-presidente Alckmin, ministro da Fazenda, ministro Dário Durga, também participaram aí o ministro das Relações Internacionais, o presidente do Banco Central. Como o Brasil, como o governo brasileiro, ele vai lidar agora, Edila Lula, com esse novo tarifaço dos Estados Unidos?
Pois é, João. Olha, o impacto aqui para o Brasil, eu é preciso dizer isso, tá? É mais político do que econômico. Ou seja, não afeta o cidadão comum, eu, você, nossos queridos amigos, queridas amigas que nos acompanham agora na Rede Celso. Apesar desse barulho todo que a gente faz, né, dos comentários e das notícias, só serão afetados os setores específicos que vendem para os Estados Unidos. É claro que isso é grave e é importante resolver. Existe um dano grave para essas empresas, mas um dano que não vai afetar a economia como um todo, né? Então, essas empresas específicas precisam contar com a ajuda do governo brasileiro para socorrê-las, impedir que elas fechem as portas, que demitam trabalhadores, né? Então, ontem, nessa coletiva que você acabou de citar, já foi informado tanto pelo vice-presidente Geraldo Alckmin quanto pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, que o governo vai lançar mão daquele plano que se chama Brasil Soberano. Foi o plano que foi lançado na época dos 50% no ano passado para socorrer as empresas de então, e vai ser relançado agora o que eles estão chamando de terceira etapa, né? Porque já houve a primeira etapa, depois houve a segunda, agora o governo estava só aguardando a lista que o governo dos Estados Unidos publicou ontem para definir, e aí o que ele disse: vamos conversar junto a cada setor para ver quais são as necessidades de cada setor. Agora, na entrevista coletiva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que, aliás, foi ministro do Desenvolvimento até esse ano, né? Saiu esse ano para concorrer com o Lula, ele vem participando dessas negociações. E na coletiva de ontem, ele citou que os setores afetados representam 15% das exportações que são feitas para os Estados Unidos, não é nem 5% das exportações totais, né? 15% das exportações que são feitas para os Estados Unidos vão ser afetadas, e isso vai custar 5 bilhões de dólares. Então, claro que a gente olhando assim é um volume muito grande, mas perto do que é a economia brasileira, não vai afetar tanto, né? Então, o governo tem soluções para isso. Então, por isso que eu digo que o impacto é mais político do que econômico. Por quê? Com esse tal de tarifaço, o presidente Donald Trump está dizendo claramente que apoia a família Bolsonaro nas eleições brasileiras desse ano. É, isso está claro desde aquela carta que eu mencionei de julho de 2025. Não sei se vocês vão lembrar, mas naquela carta ele condicionava o fim do tarifaço, claramente está escrito lá, não é a gente que está, né, fazendo ilações. Ele condiciona a libertação do ex-presidente Jair Bolsonaro e a todos os condenados também no golpe de 8 de janeiro. Então, por conta disso, está claro para todos, e ontem o governo fez questão de mostrar isso nos discursos, né? A gente vê pelo tamanho das pessoas que estiveram na coletiva. O presidente Lula também postou nas redes sociais algumas frases, né? Em defesa da soberania brasileira. E foi um verdadeiro pelotão que foi lá para essa entrevista coletiva, viu, João? E as palavras usadas para qualificar as ações, não é? Os argumentos usados pelos Estados Unidos foram bem fortes. Por exemplo, falaram que os argumentos eram falsos, eram injustos, eram descabidos, irrazoáveis, indevidos, ilegais. Então, foram vários adjetivos que foram usados, coisa que não é comum na diplomacia brasileira, não é? O Geraldo Alckmin avisou que o presidente Lula pode, não confirmou que vai, mas que pode usar a lei da reciprocidade que foi aprovada no ano passado. E lembrando que reciprocidade não é retaliação, né? Ou seja, o que é reciprocidade? Assim como os Estados Unidos elevam nossos impostos, a gente também pode elevar impostos, né, em setores que a gente acha que, né, que há concorrência desleal. Então, os discursos foram bastante fortes, falando de soberania nacional, né? Falando de golpe mesmo, não é? Não usar essa expressão golpe, mas falando de traição, se referindo claramente à família Bolsonaro. Lembrando que não apenas no ano passado o Eduardo Bolsonaro declarou claramente o apoio ao tarifaço, como esse ano Flávio Bolsonaro, pouco depois do presidente Lula ir à Casa Branca conversar com Donald Trump, defendeu e deu entrevista, foi lá conversar também com Trump sobre essa questão. Tudo isso faz crer, né, faz os analistas crerem, a gente vê, que há aí uma negociação política para incluir os Estados Unidos no processo eleitoral do Brasil, que é uma coisa que, aliás, ele tem feito em todos os países, né? Ele tem tentado interferir e apoiar os candidatos com quem ele simpatiza, né? Normalmente da extrema-direita, João.
É um caso muito complexo, de fato. É muito difícil, né, toda essa situação, porque, mais uma vez, apesar de todo o esforço comprovado de negociações, nosso país sofre com esse novo tarifaço, né? E ainda mais nesse contexto eleitoral que vamos entrar aí. Já entramos, né, nesse segundo semestre, e as eleições gerais que vamos viver no próximo mês de outubro. Edila, agora vamos falar um pouco da política nacional. O Congresso encerra hoje o primeiro semestre, legislativo, digamos assim, né? Na segunda começa aí o recesso e depois entramos de peso, assim, né? De vento em polpa na corrida eleitoral. Que balanço a gente pode fazer desse primeiro semestre político em Brasília? E o que esperar, obviamente, do segundo semestre? Será tomado pelo contexto eleitoral, mas o que a gente pode esperar desse segundo semestre?
Pois é, João. João, vou só retomar um pouco, porque você fez um comentário importante aí no final sobre a questão da negociação nos Estados Unidos, e eu acho que eu não citei claramente, porque eu citei as palavras duras que eles usaram, né, para qualificar os argumentos, mas eles, na coletiva, foram todos os ministros envolvidos com cada item, até o Gabriel Galípolo, que é presidente do Banco Central, né, que não costuma participar de coletivas assim do Executivo, estava lá, e eles mostraram lá, distribuíram papel para a gente, para os jornalistas, ponto a ponto, onde havia essa falsidade, né, as injustiças. Então, foram argumentos usados pelo Brasil bem factíveis, né, bem comprovados. Agora, voltando a falar sobre o Congresso Nacional, foi um semestre muito fraco, se pensarmos em projetos relevantes do ponto de vista do interesse nosso, do cidadão. O Congresso, especialmente o Senado, a Câmara até que trabalhou mais, mas o Congresso ficou às voltas com questões políticas pessoais, inclusive do presidente Davi Alcolumbre, questões envolvendo o Banco Master, o Daniel Vocaro, né, CPIs. O presidente Davi Alcolumbre travou uma queda de braço com o governo e acabou travando os debates realmente relevantes e colocando em pauta até questões prejudiciais ao governo, as chamadas pautas bombas. Essa semana, que foi a última antes do recesso, ele conseguiu aprovar a proposta de emenda à Constituição que estabelece o regime especial de aposentadoria para agentes de saúde. A pauta é boa. O agente de saúde merece. A gente viu que o agente de saúde passou na pandemia, não é? Mas aí vai custar caro para o governo, custa perto de 3 bilhões de reais por ano. E ele pautou essa proposta sem dizer de onde vai sair esse dinheiro. Então, isso é contra a Constituição Federal. O governo certamente vai judicializar, vai levar para o Supremo, não é? Embora o Davi Alcolumbre esteja tentando uma reunião com Lula para destravar essas questões e voltar às boas, não é? Agora, no semestre que vem, haverá dois momentos de esforços concentrados, tanto no Senado quanto na Câmara. Logo que os deputados e senadores voltarem do recesso, entre os dias 10 e 14 de agosto, vai haver uma semana de esforço concentrado depois de 31 de agosto a 3 de setembro. Aí segue para a corrida eleitoral o tempo todo, né? A grande interrogação é a votação da proposta da emenda à Constituição, a PEC, que extingue a chamada escala 6x1. Além disso, tem também 57 vetos presidenciais ainda que precisam ser analisados pelo Congresso. Enfim, vamos ter que aguardar aí a corrida eleitoral, né, João?
Legalizão. Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Obrigado, Edila Lula, por esse comentário, essa avaliação sempre tão positiva e propositiva do cenário político. E nós, enquanto cidadãos, ficamos atentos e atentas para qualquer tipo de violação ao nosso cenário eleitoral e também para esse tarifaço agora nos Estados Unidos, que com certeza vai complicar um pouco a vida do povo brasileiro. 3h50, estamos chegando no finalzinho do Pega a Visão de hoje. Eu aproveito para já ir agradecendo a vocês pela companhia de hoje sempre. Mas a gente vai terminar com mais Saulo Fernandes, mais álbum Bênção. E com a poesia hoje do próprio Saulo, uma poesia que o Saulo disse pra gente o seguinte: a vida é mais fácil de engolir quando nos alimentamos de amor. Gargalhada estridente, cada dia uma piada diferente, felicidade constante, todo dia dose de rosas na estante. O que é sempre? Sempre é muito. E se o amor chegasse em um instante, seria o bastante se cada instante fosse o sempre. Com essa sempre positividade baiana do Saulo, que a gente finaliza o nosso programa de hoje. Eu queria agradecer demais a vocês pela companhia, pela parceria aqui no Pega Visão. E semana que vem a gente volta com mais programa. Eu desejo um excelente final de semana a todos e todas. Curtam bastante. Quem for aí pro Geraldo Azevedo hoje, manda um beijo do João Vitor para ele. Pois é, gente, curte bastante que a gente volta. Mas Pega Visão na próxima semana, na próxima segunda. E a gente termina agora o programa escutando Saulo, álbum Bênção, Bendito Seja e Pipoca Povo Presente.
Força pra encorajar, um santo pra suplicar, uma reza de apaziguar. A fé que alimenta a canção, a paz que te faz conseguir, o amor que vem do coração, a luz que ilumina. A fé que alimenta a canção, a paz que te faz conseguir, o amor que vem do coração, a luz que ilumina. Pra encorajar.
amor que vem do coração, a luz que ilumina, a fé que alimenta a canção, a paz que te faz conseguir, o amor que vem do coração, a luz que ilumina. Bendito seja toda a natureza de gente que sente profundo, cada alegria bem-vinda diante de toda a tristeza do mundo. Essa canção é que faz enxergar e crescer a beleza do outro, essa oração é pra gente cantar.
Cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você. Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Giro de notícias. comigo. Dança junto aqui não tem perigo. Chega perto, mais perto vou te contar. Chega junto, mais junto vou te levar. Não tem dinheiro que pague. Ah.
Olha o que eu comprei. Presente pra você.
Amor que nunca vi igual. Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Desde os anos 90, fatores como a atividade humana, a poluição e as mudanças do clima amputaram o planeta de 40% dos seus estoques naturais. No começo do ano, um relatório do IPBS, a plataforma intergovernamental da ONU para a biodiversidade, alertou sobre os riscos desse holocausto de seres vivos para a economia mundial e a estabilidade financeira. O desaparecimento progressivo de plantas, animais, insetos, moluscos e micróbios gera um efeito dominó na agricultura e nas cadeias de valor, que para muitos países representam a maior parte do seu PIB. Ao mesmo tempo, essa erosão em curso eleva os custos de produção. Em outras palavras, riqueza que deixa de ser gerada, à altura de 2,7 trilhões de dólares por ano até 2030, conforme o Banco Mundial estimou em 2021. Novos estudos apontam que os dois efeitos combinados já teriam resultado em uma amputação de 20% do PIB mundial, adverte o biologista francês Marc-André Seloz, professor e pesquisador do Museu de História Natural de Paris. Autor de diversas obras, ele acaba de publicar De la biodiversité comme un humanisme, A Biodiversidade como Humanismo, em tradução livre, no qual detalha o alto custo da degradação da natureza e defende que protegê-la significa também proteger o ser humano, e com exemplos bem concretos.
Por exemplo, na produção de groselha na Borgonha, a polinização é crucial. Só que as populações de insetos nessas áreas caíram 98% nos últimos 40 anos. Então, os produtores criam pequenas abelhas solitárias altamente eficazes nos arbustos da groselha. Desta forma, eles conseguem impulsionar a produção, dobrando ou até quadruplicando, mas precisam manter essas colônias de abelhas que custam caro. O que quero dizer é que, às vezes, conseguimos aplicar soluções rápidas, mas estamos começando a sobrecarregar o sistema com encargos secundários, simplesmente porque não podemos mais contar com as funções que a biodiversidade naturalmente proporcionaria.
Alimentos, água, fertilidade dos solos, qualidade do ar são serviços ambientais proporcionados pela natureza, mas que a interferência humana está colocando em risco. Em abril, um estudo realizado pela seguradora Swiss Re apontou que 55% do PIB mundial depende de uma biodiversidade saudável.
Existem espécies de grupos de seres vivos que são bem catalogados, como plantas ou animais, nos quais vemos a diversidade despencar. Já perdemos 5% das espécies de vertebrados, 7% das espécies de moluscos. Estamos vendo o processo acontecer. Perdemos um pouco menos de plantas, mas estima-se que desde que o homem apareceu na Terra, a velocidade de extinção dos animais aumentou em pelo menos 5 mil vezes, a de plantas, 500 vezes. Esses são os dados que temos.
Marc-André Seloz chama atenção para alguns casos. 80% dos insetos desapareceram em 30 anos. O número de pássaros na Europa caiu 30% em 15 anos e o de morcegos em igual proporção em ainda menos tempo, só uma década. O pesquisador salienta os riscos dessa perda de populações para a sobrevivência dos seres vivos. O desaparecimento de indivíduos leva à redução progressiva da diversidade genética de cada espécie, que hoje já é de pelo menos 10%.
Isso é preocupante porque é nessa diversidade genética que se encontram os indivíduos que possivelmente estarão adaptados às condições de amanhã. Quando um novo agrotóxico começar a ser usado, quando o clima estiver um grau mais quente ou quando a concentração de microplásticos subir, quem vai conseguir sobreviver? É a adaptabilidade das espécies que está em jogo. A perda de diversidade genética representa um enfraquecimento das espécies. Ela anuncia a ampliação do mecanismo de extinção, que, por enquanto, ainda é limitado a entre 5% e 10%.
5 a 10%.
E se esse tema te interessa, a longa entrevista de Marc-André Seloce, a RFI, pode ser ouvida em francês no programa de meio ambiente CEPADVAN. De Paris, Lúcia Miesel, da Rádio França Internacional.
Because I refuse to come back as a bug or as a rabbit.
You know, you're a real up person.
I'm
coração não contenta. Você me ama, mas de repente a madrugada mudou, certamente. Aquele trem já passou, se passou, passou. Daqui pra melhor. Já passou, se passou, passou. Daqui pra melhor. Adeus, adeus, você mudou, mudei também. Adeus, amor, adeus.
Enjoy the sun.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Novas áreas de instabilidade voltam a se formar no sul do Brasil. E com isso, a perspectiva para este final de semana é de chuva pontual e volumosa, que pode vir acompanhada de granizo, trovoadas, além de rajadas de vento de moderada a forte intensidade. A explicação é da especialista em meteorologia da empresa TempoOK, Maria Clara Sasaki.
As chuvas começam na região de fronteira com o Uruguai e devem se espalhar para outras regiões, podendo pegar áreas centrais, região também do sul do estado, áreas litorâneas e até algumas instabilidades concentradas, podendo avançar na região de Porto Alegre. No entanto, vale destacar que a chuva mais intensa, mais pesada, se concentra nas regiões mais ao sul durante este final de semana. Então, áreas da região da Campanha, fronteira oeste.
Maria Clara especifica que esse não é um sistema que consegue avançar para outras regiões do país. Podemos sim ter chuva isolada em estados como Santa Catarina, mas no máximo nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul. Entre o Paraná, os estados do Sudeste, do Centro-Oeste e no interior do Nordeste, uma massa de ar seco deve derrubar a umidade ao longo do final de semana, o que exige cuidados com a hidratação e com risco de queimadas nas áreas de campo.
Temperaturas mais elevadas à tarde, sensação de frio entre noite e madrugada, então aqueles dias com grande amplitude térmica, típico desta época do ano, né? O dia começa com temperaturas mais baixas e na parte da tarde sobe um pouco mais, a umidade aí ficando abaixo de 30%, exigindo muito mais a hidratação. Alto risco também de queimadas, norte do estado de São Paulo, interior de Minas Gerais, todo o centro-oeste do Brasil, interior do Nordeste. A nebulosidade dissipa, né, durante o final de semana e aí por isso o risco de queimadas volta a ficar elevado aí no interior do Brasil.
O litoral do Nordeste também pode ter chuva passageira entre sábado e domingo, alternada com períodos de tempo firme e abafado. Já o extremo norte também pode ter chuva nos estados do Amapá, Roraima e no norte do Pará. Mas Tocantins, sul do Pará e sul do Amazonas têm expectativa de tempo mais seco, justamente influenciado por essa massa de ar que impede a formação de nebulosidade no interior do Brasil. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Cardeal FM, conectada em você.
Sem nenhuma graça, você veio. E eu que pensava que não ia me apaixonar. Nunca mais na vida eu podia ficar feio só perdido. Mas com você eu fico muito mais bonito, mais esperto. Eu podia estar tudo agora.